No giro da notícia de hoje, nós estamos conversando com o delegado de Polícia Civil de Soledade, Marcelo Gaspareto. Através de um trabalho muito grande da Polícia Civil aí, se resolveu ou está se resolvendo uma grave situação de perfil fake criada no município de Soledade, delegado. Bom dia.
Oi, tudo bem? Sim, nós desde o fim do mês passado, né, foi criado esse perfil Solecite, né, em alusão ao nome da cidade de Soledade, e desde então iniciou-se uma série de postagens difamatórias, injuriosas contra a população de Soledade. Nós temos até hoje ainda a ocorrência sendo registrada, temos 32 ocorrências já, né, referente a crimes contra a honra. O procedimento foi instaurado. Nós identificamos essa pessoa por trás desse perfil que fazia essas informações. Ela foi identificada e o perfil foi excluído, né, mediante determinação judicial. As postagens tinham cunhos, enfim, difamatórios, tanto atentando contra a honra subjetiva da pessoa, né, algumas injúrias homofóbicas, outras difamações envolvendo relações extraconjugais. A gente sabe que vítimas reais passam de 100, né? Mas apenas até o momento 32 pessoas registraram uma ocorrência policial.
O senhor acredita que de todas as postagens que foram feitas, alguém ainda não compareceu na delegacia para registrar uma ocorrência?
Com certeza, a maioria das pessoas não fez a ocorrência. A gente estava monitorando, né, esse perfil, a gente fez uma análise ali dos fatos registrados e não chega à metade dos registros. Comparado, né, com o número de postagens. Claro, a gente entende assim, o lado da vítima, né, às vezes por vergonha ou por tempo não saber quem que era, quem estava por trás dessas publicações, mas agora com a identificação a gente espera novos registros, né? Ontem foram feitos dois, hoje mais dois até o momento, então talvez até o fim do dia teremos mais ocorrências.
É uma mulher de 27 anos, o senhor confirma?
Isso, a mulher foi identificada.
Essa pessoa já foi chamada para ser ouvida? Como é que peta essa situação, delegado?
Ela foi chamada já na semana passada, né, na terça-feira, a gente localizou ela, intimamos, ela compareceu na delegacia, seu celular foi apreendido, ela retornou com a advogada e preferiu, né, reservou seu direito de ficar em silêncio ao ser interrogada.
Como é que prossegue agora esse inquérito, delegado?
Nós vamos ainda reunir mais ocorrências, né, vamos começar a remetê-las, os procedimentos, ao longo dessa semana. A maioria das ocorrências são de ação penal privada, ou seja, a vítima vai ter que acionar o judiciário para que a via queixa-crime, né, vai ter precisado de um advogado, da defensoria pública, mas também temos algumas ações que são incondicionadas, principalmente aquelas de cunho homofóbicos e também as que envolvam repercussões políticas.
Bom, esta pessoa agora, ela depois do inquérito pronto, vai ser remetido à justiça e aí cabe à justiça determinar os próximos passos, certo?
Alguns casos a justiça por si só ela vai dar andamento aos procedimentos, né? Em outros casos as próprias vítimas terão que acioná-la, terão que ir em busca, né, dos seus direitos. Como eu referi, né, os crimes de difamação e injúria são ações privadas, a maioria dos crimes, né? Então, depende da vítima ajuizar uma queixa-crime contra a autora das postagens.
Não é o caso da prisão desta pessoa que era responsável por esse perfil fake?
Não é o caso de pedido de prisão. A própria lei penal processual não permite, né, a prisão nesse tipo penal. A pena não é superior a 4 anos. A página já foi excluída, então também não tem uma forma dela continuar exercendo esses fatos, né? O celular dela foi apreendido e foi representado pelo acesso aos dados, até para identificar eventual outras pessoas envolvidas. Nós temos algumas informações que indicam a participação de outras pessoas nessas postagens.
Bom, delegado, a partir então disso, pode-se ter uma ideia de que criar um perfil fake na internet não é uma terra sem lei e que pode ter graves consequências.
Sim, essa pessoa, né, que criou esse perfil, ela acabou achando que estava protegida por um escudo do anonimato, né, na internet, só que a repercussão foi grande, talvez até passou o esperado por ela. Enfim, como ela não se manifestou, a gente não sabe o real motivo dela ter criado esse perfil. Mas é, certamente ela acreditou que estava protegida, né, pelo anonimato da internet. Mas a polícia tem meios fáceis de chegar a essa autoria. O que, na verdade, demorou um pouco mais foi a resposta às próprias plataformas, Instagram e operadoras de telefone, né, para confirmar a identidade dela. Nós temos a confirmação dela por três canais diferentes, né, Instagram, empresa de internet fixa e operadora telefônica.
Cada vez que é feita uma postagem, sempre de alguma forma pode ser identificado de onde está saindo essa postagem, né?
Sim, toda a nossa ação na internet ela deixa um rastro, né? Esses códigos são armazenados pelos provedores de internet e foram compartilhados com a Polícia Civil, né? Após uma diligente investigação do setor aqui de investigações da delegacia, e o que culminou, né, na autoria elucidada desse fato.
É interessante colocar, como o senhor falou agora há pouco, né, o fato de outras pessoas também estarem envolvidas nessa questão, que a princípio parecia que era apenas alguma pessoa que criou o perfil e estava ali publicando o que era do interesse dela. Mas então, o que que leva a crer que tem outras pessoas envolvidas, delegado?
Então, em que pese todas as ocorrências registradas até então não tenham manifestado tentativa de extorsão para retirar as postagens, algumas vítimas que não registraram ocorrências procuraram, informando que foram extorquidas, né? Foi cobrado dinheiro para retirar do ar algumas postagens difamatórias. E também temos um informante que já tinha trazido o nome dessa autora, também relatando a mesma circunstância.
Que ao princípio parecia ser um perfil voltado para fofoca, então está se configurando num crime para extorquir dinheiro.
Não, na verdade, isso vai ser apurado posteriormente, até porque nenhuma das vítimas que registrou a ocorrência nos relatou isso. Mas nós vamos monitorar para ver se houve essa tentativa de extorsão, né? E daí sim prosseguir com as investigações. Mas o que temos até o momento concreto é que as vítimas que registraram a ocorrência não nos relataram esses fatos. Como eu referi, outras vítimas que não quiseram fazer a ocorrência, por seus motivos pessoais, enfim, né, informaram que tiveram essa exigência de pagamento para retirada das postagens.
Tá certo, delegado. De qualquer forma, fica aí o alerta. A internet não é uma terra sem lei e cada um é responsável por aquilo que publica.
Exatamente. O que deixa mais a gente assustado, assim, né? Não assustado, mas, enfim, incomodado é que essa pessoa, né, recebeu muito apoio, né, pelas postagens. As pessoas estavam gostando de ver essas postagens, né? Tanto que em questão de 2, 3 dias já passava de 1.000 seguidores a página. Eu acredito ter chegado em 3, 4 mil seguidores em poucos dias que estava ativa. E a gente notou assim que várias pessoas acreditavam piamente na veracidade daquelas informações, não, sem base nenhuma, né, para dizer se era ou não verdade. E em que pese, por mais que seja verdade, em muitos casos, não, isso não exime de culpa de forma alguma, né? A injúria, por si só, não admite exceção da verdade.
Tá certo. Delegado Marcelo Gaspareto, a gente agradece a sua participação, sucesso aí no seu trabalho e que continue
Obrigado.
esse trabalho de investigação.
Obrigado, agradeço a oportunidade.
Especial para o Giro da Notícia, entrevista com o delegado Marcelo Gaspareto.